Capítulo 28. Camacã. Reli umas três vezes aquele papel e não encontrei data alguma, sussurrou Keder a Revian no dia seguinte. Do que está falando, príncipe? O colar de Udagari. Você não disse que ele andava com a profecia? Então ele guarda a cópia da profecia enrolada dentro do colar. Ontem, depois que comemos o assado, ele foi dormir. Mas hoje cedo, quando ele estava se banhando, você pegou o colar? E o que eu deveria fazer? Apenas perguntei, príncipe, disse Raven. Não encontrou o que procurava? Não. Você disse que haveria mais informações. É verdade, mas não há. Não há data. Você disse que haveria menção a uma data. Não disse? Talvez não no formato que você gostaria. Depois conversamos, interrompeu Keder, sinalizando a iminente aproximação de Udagari. O homem vinha com alguns soldados. E então, príncipe, vamos prosseguir? Perguntou Udagari. Na velocidade em que marcha, vamos perder sua festa. Ah! Preferindo ignorar a provocação, Keder concordou em seguir adiante. A partir daquele ponto, não havia mesmo muito tempo a perder. Um momento, Udagari, disse o príncipe. Você tinha 6 soldados com você. Só vejo 4. Onde estão os outros 2? Pedi a eles que não viessem conosco, respondeu Udagari. Estou com meus melhores homens aqui. Não quero arriscar a vida de todos. Não sei o que nos espera quando chegarmos ao seu castelo. Você não confia na salvaguarda que eu lhe concedi? Se não é capaz de confiar em mim, talvez devessem todos ficar, disse Keder. Príncipe, você eu conheço um pouco. Até posso pensar em confiar em você. Parece boa gente. Mas não conheço o seu povo. Ou diria que conheço até demais. Não posso me arriscar com o Sindagari. De fato, o príncipe sentia algum alívio. 2 soldados a menos representariam uma menor possibilidade de problemas. Durante 3 dias, o grupo seguiu por montanhas íngremes e trilhas tortuosas. O caminho não permitia um avanço muito rápido, pois muitos eram os impedimentos que encontravam. Por vezes, somente um de cada vez conseguia transpor algumas estreitas passagens entre grandes paredes de pedra de um lado e colossais abismos do outro. Em um dia, pela manhã, logo que retomaram a caminhada, ouviu-se um ruído na mata. A última emboscada que culminara com a morte de Yavog ainda estava vívida na mente dos homens e todos se colocaram em alerta. Udagari e Keder rapidamente sacaram suas espadas. Um homem, vindo tranquilamente em sentido contrário na trilha, não pôde acreditar no que via. Mal vislumbrou a imagem do príncipe e se embrenhou no mato. Kopfa! Chamou Udagari, falando em direção às árvores. Nenhuma resposta. O mestre Camacan sabia de muitas coisas, mas não sabia confrontar um homem armado, muito menos um príncipe que empunhasse uma espada. Udagari. Algo parecia estar errado. O plano de Udagari não era aquele. Kopfa estava temeroso e respirava vagarosamente com medo de se denunciar. Kopfa! Se for você, pode vir. Não há perigo. O príncipe está comigo. A voz de Udagari parecia confiante. Kopfa imaginou que pudesse se aproximar, mas não o fez sem reservas. Vagarosamente, contornou o grupo, afastando-se do príncipe. Todos olhavam para a mata, tentando ver o homem, mas apenas ouviam o barulho das folhagens se mexendo por onde ele passava. Quando Kopfa apareceu, sua desconfiança era nítida. Kopfa, meu amigo, não há o que temer. Sei que pode parecer loucura o que está vendo aqui, mas há uma explicação, disse Udagari, tentando aproximar o amigo dos outros. O mestre Camacan andava a passos curtos e, com um discreto sorriso, acenava para os demais. Estávamos a caminho de encontrá-los, continuou Udagari, mas foi bom você ter aparecido por aqui. O príncipe Keder nos deu a honra de uma visita a Udá, mas agora precisa voltar ao seu castelo. O rapaz será rei em breve. Kopfa olhava atentamente. A situação era bastante inusitada. Durante anos, os Udagari e os Kamakan estudavam meios para a invasão do castelo. E agora, sem aviso, Udagari apresenta ao príncipe o caminho pelo qual seria atacado em segredo. Bem, não se preocupe, resumiu por fim Udagari. Apenas leve-nos ao seu povo, que lá, com calma, explicarei melhor. Estamos apenas de passagem para o castelo real da Sindávia. Keder não gostava do tom que Udagari usava em suas palavras. Parecia excessivamente sarcástico. O príncipe procurava alguma correlação entre Heivian e aquele estranho comportamento. Não acreditava que depois das experiências que viveram juntos, o amigo pudesse ter sido seduzido pelo discurso de Udagari, mas também não conseguia encontrar explicação para a súbita mudança de atitude do chefe de Udá. A viagem continuou, liderada por Kopfa. O grupo já estava muito perto de Kamakan e não demorou até o fim do dia para que alcançasse as primeiras pontes. Formidáveis passagens sobre os penhascos encurtavam o caminho. Após a terceira delas, já podiam avistar as primeiras casas suspensas. O ato de encerrar a fila dava a Keder, vez por outra, a oportunidade de conversar com Heivian. Acredito que ninguém no castelo conhece esse povo, os Kamakan, admirou-se o príncipe. Eles possuem uma poderosa técnica na construção de pontes. Vive neste local como se ele fosse uma planície. Há aqui somente pedras e praticamente tudo é inclinado. As projeções sobre os desfiladeiros criam planos onde eles construíram uma verdadeira cidade. Não posso aceitar que as pessoas continuem não sabendo da existência desse povo. A maioria não os conhece, pois, em geral, as pessoas não se importam com os que possuem bastante conhecimento, comentou Heivian. Por outro lado, perceba como é frequente o interesse por aqueles que discutem, que se exibem, que matam ou que morrem. Enquanto isso, o conhecimento vai sendo ignorado. Mas seria interessante se pudéssemos mostrar às pessoas esse conhecimento, não seria? Seria, príncipe, mas esse não é o problema. Ainda que alguns poucos procurem manter o conhecimento reservado somente a eles mesmos, a grande maioria não tem acesso ao conhecimento porque simplesmente não o deseja. Afinal, não há quase nada que não possamos obter se desejarmos com afinco. Mas por que elas não desejariam o conhecimento se ele nos fornece tantas vantagens? Um pouco por excesso de languidez, príncipe, pois o conhecimento é desafiador e exige grande tenacidade para ser conquistado. E um pouco também pela própria ignorância. Você pensa que o conhecimento lhe fornece vantagens? Acredita que todos pensam assim? É, disse o príncipe pensativo, creio que não. De certo que não, e pior, não é apenas uma questão de obter meras vantagens. Quem detém verdadeiros conhecimentos molda seu próprio futuro. Não poderia imaginar melhor exemplo do que os próprios Kamakan, sugeriu Keder. Olha o que fizeram com esse terreno praticamente inabitável. A trilha que utiliza as pontes é um caminho largo e bem definido. O caminho a ser percorrido muitas vezes não é tão manifesto. E por falta de observação, os homens podem sofrer desnecessariamente, disse Heivian. Isso vale tanto para o retorno do príncipe ao seu castelo, quanto para as trilhas de Domini. Sim, estive em dúvida muitas vezes durante a subida, e a sensação era de que todos os caminhos pareciam errados. Foram caminhos feitos pelos outros, príncipe. Um caminho aberto lhe dá tanto a vantagem de acertar sobre um anterior êxito, como a desvantagem de errar sobre um anterior fracasso. Mas eu teria que contar apenas com meu instinto ou minha intuição para definir outro caminho que não aquele já percorrido anteriormente, observou Keder. A questão é quando seguir pela trilha e quando confiar no instinto. A natureza, príncipe, a natureza, respondeu Revian. A ela pertencem todos os caminhos. O instinto é tão impreciso quanto uma trilha percorrida apenas por outros. Uma constante postura de respeito à natureza vai lhe indicar o correto caminho a seguir. O grupo já passara pelas primeiras casas. Keder continuava pensativo. Lembrava-se de Gaia e dos Iavogs. Lembrava de como as coisas pareciam funcionar quando em harmonia umas com as outras. Enquanto as disputas geravam perdas para todos os lados, o trabalho em conjunto só gerava ganhos, até mesmo aqueles cujo objetivo não era dos mais nobres, como no caso dos Udagari e dos Kamakan. A covardia de Kopfa demonstrava que eles jamais pensariam na ideia de tomar o poder pelo combate armado. O que eles tinham era inteligência e não força ou coragem. Os Udagari, por sua vez, representavam a força em sua máxima expressão, embora jamais conseguissem fazer seus carros atravessarem as estreitas passagens dos desfiladeiros. Pelo deserto, e depois seguido vagarosamente pelas margens dos grandes rios, os Udagari estariam muito expostos e certamente perderiam muito de sua vantagem ao longo do caminho com pequenos conflitos. A passagem pelas montanhas intransponíveis era crucial para o sucesso de seu plano, e foi somente quando um povo se aproximou do outro, cada um contribuindo com sua própria vantagem, que um imenso e audacioso plano começou a tomar forma. Se a competição realmente é capaz de criar o progresso, a cooperação, por sua vez, cria o inimaginável. De repente, Keder viu alguém muito familiar. Pensou estar enganado, mas logo percebeu que não. As circunstâncias nas quais se dera o primeiro encontro foram muito particulares para que ele se esquecesse. O homem da porca estava conversando com um morador em Kamakan. Heaven, eu conheço aquele homem. Ele estava em Domi quando eu... Mas como é possível? Você disse que ninguém conhecia os Kamakan. Você quem disse que ninguém conhecia os Kamakan, corrigiu Heaven. Eu disse que a maioria das pessoas não os conhece, o que obviamente não se aplica a este senhor. Mas o que ele faz aqui? Ele é um dos que buscam conhecimento. Foi ele quem construiu as escadas que usamos para descer Domi pela face sul. Se não somos os Kamakan, podemos aprender com eles. Há lugares em Domi onde seriam úteis algumas pontes. Estou impressionado. Mas por que o espanto? Não sei. O jeito como ele falava. Parecia não conseguir construir uma frase. Quem diria uma ponte? Não, o que aparenta ter conhecimento... Não o que aparenta ter conhecimento, príncipe, mas aquele que o persegue. Este é o homem sábio. Você teve uma ideia errada do homem, porque não aprofundou suas impressões sobre ele, contentando-se com a impressão que a superfície lhe causou. Lembra-se do lago? Sim. Estou certo de que está colecionando muitas experiências com superfícies em sua viagem... Colecionando e aprendendo, eu espero, disse Keder. Conhecimento, príncipe, importante é buscá-lo constantemente. Quem quer, aprende a cada nova respiração. Kopfa instruiu a uma parada e pediu atenção. Os viajantes estavam na parte central da vila. O mestre Kamakan apresentava as construções e falava um pouco sobre cada uma delas. O Dagari, apesar de já as conhecer, também ouvia. Keder observava atentamente o comportamento de Kopfa. O homem, mais desenvolto e confiante, exibia com orgulho as belezas de suas construções. Revian, sussurrou Keder, repare como o homem está diferente. Fala com extrema determinação e todos ouvem inquietos. Ele é a segurança em pessoa. Nem se parece com aquele que encontramos na mata. Fácil é mostrar força quando se está dentro de seus limites, príncipe. O desafio é encontrá-la quando se está além deles. Enquanto o grupo se aproximava, né, enquanto o grupo continuava atento às explicações de Kopfa, alguns moradores se aproximavam para comprovar a ilustre e estranha presença do príncipe naquela região. É possível que não tenham percebido logo, disse Kopfa. Talvez porque toda essa área é muito cheia de casas, ou porque a luz do dia já não está tão forte. Mas percebam que estão pisando sobre madeiras, não sobre o chão firme. Vejam através dos furos. Os viajantes olharam para baixo, localizando os furos. Eram vários nas tábuas que cobriam todo o chão. Keder não escondeu seu espanto quando observou mais atentamente por um dos pequenos buracos. Através dele, o príncipe via um curso d'água muito distante. Levantou-se e olhou para Kopfa, com um ar de questionamento, e deu dois ou três pulos, como quem deseja fazer barulho com os pés. Procurava verificar o que lhe parecia inacreditável. O mestre Kamakan assentiu. Sim, príncipe, toda a cidade é suspensa. Impressionante, disse Keder em voz alta. Vocês terão muito a ensinar quando eu me tornar rei. Façamos deste contato o primeiro de vários outros que virão em um futuro breve. Kopfa olhou para o Dagar, que fez um sinal com a cabeça para que o homem concordasse. Ó, príncipe, será uma honra para todos nós, disse o mestre Kamakan. O grupo fora conduzido por algumas pequenas vielas. Kopfa mostrava a cada um as casas que deveriam usar como aposentos. Em uma das casas ficaram os quatro soldados. Uma outra foi separada para Keder, Heaven e os dois Yavogs. O Dagari, como de costume, tinha seu quarto já reservado. Keder, tudo bem? Perguntou Sarina. De certo que sim, querida, não há problema, respondeu Keder amorosamente. Fique com ele enquanto estivermos aqui. Não estou certa sobre o futuro após chegarmos ao castelo, justificou Sarina, temerosa pela reação do príncipe. Tem certeza que não há problema? Já disse que não, reafirmou Keder com um sorriso. A notícia que o Dagari nos deu certamente é muito mais significativa para você do que para mim. Tenho certeza de que precisam de alguns momentos a sós para conversar. Fique tranquila e aproveite o tempo que puder com ele. Sarina deu um beijo em Keder e acompanhou o Dagari até seu quarto. As atividades começavam cedo em Kamakan. Apesar do frio, antes mesmo do sol nascer, muitos já estavam despertos com seus afazeres, dando início a mais um dia de trabalho. Aos primeiros raios de luz, todos, exceto as crianças, já estavam acordados. Esse barulho... Ah, não é possível dormir com esse barulho, resmungou Keder, referindo-se a algumas marteladas que escutava logo pela manhã. Heaven já estava acordado e, de pé no canto do quarto, sorria para o príncipe. Keder esfregou os olhos e observou uma alça a contornar toda a cabeça de Heaven, com uma almofada em cada ponta, bem sobre cada uma das orelhas. O que é isso? Perguntou o príncipe. Heaven continuava sorrindo. Keder se levantou, aproximou-se do amigo e, retirando o objeto de suas orelhas, refez a pergunta. Ah, isso? Muito útil, não é? Encontrei aqui neste cesto, disse Heaven, apontando para um balaio ao seu lado. Bom seria se tivéssemos reparado nesse cesto antes de irmos dormir, lamentou Keder. Mas você reparou, tenho certeza, disse Heaven. Sim, mas é que eu não estava com tanto frio assim nas orelhas, disse Keder espirituoso. Agora sabemos que não são para o frio, finalizou Heaven sorrindo. No andar de baixo, os dois homens e Yavogs, acostumados ao calor do pulmão do diabo, sentiam mais frio que os outros e pareciam não se importar com o barulho. Como pedras em um rio, era possível que ficasse ali eternamente se ninguém os movesse. Devemos chamá-los? Perguntou Keder ao passar pela porta do quarto dos Yavogs. Não vejo razão. Eles tiveram uma importante perda e um deles ainda carrega o peso de substituir seu líder. Deixemos que descansem, recomendou Heaven. O que fazemos então? Visto que ficamos tão pouco tempo aqui, sugiro que conheçamos um pouco mais desse povo. Você parece ter gostado muito do que viu ontem.
De acordo. Vamos dar umas voltas por aí.
Os visitantes não estavam sozinhos na casa. Ocuparam um dos quartos mais altos, enquanto os moradores permaneciam nos quartos de baixo. A casa, apesar de ocupar uma área bastante pequena, se erguia por 7 andares. Quase todas as casas de Camacan possuíam essa característica imposta pelas condições do terreno. Qualquer construção encontrava mais facilidade em se ampliar para cima do que para os lados. O antigo provérbio Camacan já dizia: mais fácil se chega ao céu do que ao seu vizinho.
Bom dia, senhores. Vejo que levam... Emma, levantaram cedo, dizia a voz da gentil senhora Camacan na cozinha, disputando com sonoros golpes de martelo ao fundo.
Bom, Emma, dia... Sem M.
Bom dia, senhor M.
Senhor M.
Senhora, respondeu Keder, tentando se fazer ouvir.
Heaven apenas assinou com a cabeça, sorrindo. A mulher mostrou pães e frutas dispostos sobre a mesa. Heaven e Keder se sentaram. Após algumas bocadas, Keder pegou mais duas frutas e decidiu terminar a refeição em outro lugar.
Venham, M.
Heaven, vamos, M.
Terminar M.
Ah, reclamou Keder impaciente, puxando Heaven pelo braço. Vamos, M.
Descendo mais um andar, os dois amigos atingiram a porta de entrada da casa. Keder observou que um homem trabalhava externamente no reparo de uma parede, precisamente no andar da cozinha.
Ah, é isso, exclamou o príncipe olhando para o homem, que ao ser notado assinou gentilmente.
Impossibilitado de ser ouvido, Keder se afastou do local em silêncio antes de tentar qualquer diálogo com Heaven. Após contornar uma viela, o som do martelo já em muito reduzir a sua intensidade.
Mas que coisa! Exclamou o príncipe. É impossível conversar.
Ah, vou falar que é impossível.
Só desta vez posso?
É impossível conversar com aquele barulho.
Você estava tão admirado com a tecnologia dos Camacan, príncipe. O que aconteceu? Perguntou Heaven em tom de brincadeira.
Ah, o que é aquilo, Heaven? Será que são todos surdos? Não percebe que esse barulho todo pode incomodar?
É por isso que são chamados de inteligentes e não de sábios. A inteligência falta com frequência à sensibilidade. Entendeu, príncipe? Muitas vezes... A inteligência falta a sensibilidade.
Meus ouvidos que o digam.
Há ainda o agravante da condição em que vivem, o que torna tudo mais difícil, lembrou Heaven.
O terreno acidentado? Perguntou Keder.
Não, príncipe, o isolamento. O isolamento perpétuo pode representar um grande mal. Aqueles que vivem continuamente isolados não conseguem lidar com a diferença entre as pessoas. E saber lidar com essa diferença é tesouro dos mais valiosos. O homem é um ser social e é através das relações sociais que aprende, desenvolve-se e evolui.
Keder olhou de um jeito estranho para Heaven, percebendo o silêncio.
Heaven se adiantou. Sei que pode parecer estranho vindo de mim.
Era o que eu ia falar, disse Keder interrompendo. Você mesmo não viveu isolado durante todo esse tempo?
Meu isolamento tinha um objetivo, que era a preservação da minha própria vida.
O isolamento não deve ser um objetivo em si, mas apenas um meio de se atingir um objetivo.
E para que eu atingisse o meu, precisava manter-me sozinho.
Por isso não ofereceu resistência quando lhe fiz o convite para me acompanhar na viagem, comentou Keder.
Não poderia. Como dizíamos, o homem é um ser social. Para manter a mente sadia, é importante trocar experiências com os outros, sejam estes mais ou menos capazes que você. Sempre podemos aprender algo com as pessoas, com todas elas, sem exceção.
Kopfa apareceu ao longe. Vendo os dois hóspedes caminhando pela cidade, aproximou-se. Olá, príncipe. O Dagari me disse sobre sua urgência.
Que urgência? Perguntou Kedar.
Seu prazo para chegar ao castelo. Parece que você tem pouco tempo.
Sim, tenho, mas ele me disse que, passando por aqui, eu encurtaria o caminho e chegaria a tempo.
E chegará a tempo, se partir a tempo. Amanhã, no máximo, eu diria.
O Dagari deu a entender que levaríamos somente alguns dias para alcançar o castelo.
Isso aconteceria se alguém os guiasse, porque o caminho é muito cheio de bifurcações.
Mas o Dagari não virá junto?
Não. O Dagari parece não se sentir muito bem. Está com um grande inchaço na perna devido ao ferimento. Terá que repousar por alguns dias.
E não podemos esperar?
Não adiantaria esperar, príncipe.
Está dizendo que o Dagari corre risco de morrer?
Sinceramente, isto eu não sei.
Mas não é por esta razão.
Mesmo que Dagari estivesse perfeitamente são, de nada serviria sua companhia.
Ele só conhece o caminho até aqui.
Somente eu conheço o trecho até o castelo. E, por segurança, decidi que seria melhor se continuasse assim até que...
Kopfa parou subitamente.
Kedar completou em seu lugar.
Até que chegasse o grande dia, certo?
Até que os carros metálicos cruzassem as pontes rumo ao castelo.
O mestre Kamakan baixou a cabeça, ligeiramente envergonhado.
Tinha dificuldade de olhar nos olhos de Kedar.
Escute, Kopfa, retomou o príncipe. Esqueça sobre o ataque. Só quero saber uma coisa. Pelo que está dizendo, você também não nos acompanhará.
Tenho que fazer uma viagem inevitável de alguns dias e não poderei acompanhá-los, Alteza. Espero que compreenda.
Bem, você tem a sua urgência e eu tenho a minha, lembrou Kedar desdenhoso.
Se ninguém indicará o caminho, como saberemos?
Farei um mapa para vocês. Há uma grande e confusa malha de pontos pelas montanhas, mas o caminho para seu castelo é um só. O mapa indicará as pontes certas. No total, são 10 pontes até alcançarem a trilha que leva ao castelo.
Será de muita utilidade, conformou-se o príncipe.
Sem dúvida. Agora peço licença para tomar algumas providências. Partirei amanhã também e não posso me atrasar. Fiquem à vontade para conhecer nossa cidade. Se desejar percorrer as trilhas pela floresta, tome este lado, pois não há bifurcações por aqui, disse o homem apontando em uma direção.
Sim, obrigado, respondeu Kedar.
Kopfa saiu apressado. O príncipe, ainda ouvindo os distintos golpes do martelo, decidiu acatar a sugestão do mestre Kamakan.
É isso, Heaven. Vamos conhecer um pouco das trilhas nessa direção. É a direção oposta ao martelo.
Heaven sorriu. Os dois caminharam juntos e se distanciaram das últimas casas.
Não mais viam pessoas e somente uma ou outra, de vez em quando, aparecia no sentido contrário, dirigindo-se à vila.
Após algum tempo dentro da mata, o caminho parecia ligeiramente sem uso, visto que alguma vegetação já tomara conta da trilha aberta.
Logo em seguida, Kedar percebeu uma bifurcação para a direita em direção ao precipício que os acompanhava.
E ele disse que não haveria bifurcações.
Ao analisar com mais atenção, Kedar imaginou que a trilha à esquerda, bem mais fechada, seria um antigo caminho.
Realmente não lhe agradava a ideia de andar rumo ao precipício.
Heaven, espere um pouco aqui, alertou. Ao que parece, essa trilha dá direto no buraco.
Verei primeiro se é seguro.
Ao seu comando, Alteza, disse Heaven espirituoso.
O príncipe prosseguiu por mais alguns passos, tomando a trilha do penhasco. Contornando algumas árvores, deparou-se com uma estonteante cena. Uma ponte, não uma ponte qualquer, mas uma muito alta sobre um pequeno riacho que lá embaixo corria silenciosamente. Uma longa fenda nas montanhas produzia o imenso vão sobre o qual a ponte se deitava.
O difícil acesso às margens e o perigo de trabalhar em tais condições faziam daquela construção algo ainda mais admirável.
O príncipe voltou.
Heaven, venha. Há uma ponte mais adiante.
Kedar estava entusiasmado.
não parava de falar sobre a ponte enquanto guiava Raven pelo estreito caminho.
É por isso que as montanhas não são problemas para eles, continuou Keder, manifestando sua admiração. Eles conseguem atravessá-las facilmente porque possuem fantásticas pontes.
O conhecimento, mais uma vez, é o segredo, príncipe. É ele quem enfrenta e transpõe o penhasco. Afinal, pontes não se constroem sozinhas.
Certamente. Acredito que estou apenas um pouco admirado demais.
As pontes são tão belas para mim.
E, de certa forma, não passa de um monte de madeira empilhada, não concorda? Disse Raven.
Realmente é incrível, reforçou Keder.
Não é a matéria em si, mas a disposição e a combinação.
A beleza é um mistério, não é?
Deus criou todas as coisas, príncipe, mas reservou aos valores espirituais a grande magnificência do universo.
Estes são os valores eternos.
Os valores de menor mérito foram direcionados às transitórias questões materiais.
A beleza foi o meio de colocar um valor celestial entre as matérias para que os homens pudessem ter uma vida mais agradável.
E assim vivemos, a contemplar a ilimitada beleza das plantas, dos animais, das paisagens e dos astros, sem saber que isto, de uma ilimitada dimensão, é apenas uma pequena amostra que nos foi concedida.
E que, no caso do príncipe, inclui as pontes também, interrogou Raven.
Ah, sim, não consigo ver uma ponte sem me admirar.
Por que será que sinto isso?
Talvez pelo que elas representam, príncipe.
Os obstáculos não possuem outra função no universo senão a de mostrar a nossa capacidade de superá-los.
E a ponte representa essa capacidade, concluiu Keder radiante.
É agradável percebê-lo tão contente, disse Raven.
Posso imaginar o que passa em sua cabeça neste momento.
Muitas coisas, Raven.
Pense no quanto a Sindávia pode prosperar se reunirmos a especialidade de cada povo e as disponibilizarmos a todos.
Os Yavogues, com seu conhecimento, ajudariam com o problema da escassez de alimentos.
E agora essas pontes.
Quanto não poderíamos diminuir a distância entre as pessoas?
Se for física a distância que se refere, lembrou Heaven.
E os encampamentos dos Udagari?
Ah, se conseguíssemos.
Um mundo de possibilidades, não é, príncipe?
Quando todos trabalham por todos,
a reunião das pessoas e de suas diferentes habilidades pode fazer muito mais por todos do que a disputa pelo controle de uma ou duas dessas habilidades, continuou o príncipe.
Consegue perceber quanto a Sindávia pode evoluir se organizarmos dessa maneira?
É certo que consigo, respondeu Raven.
A questão será fazer com que todos pensem do mesmo modo para atingirmos esse objetivo. Assim, obteremos sucesso.
Pensamento cria realidade, príncipe.
Sim, eu me lembro, respondeu Keder. Apenas ainda temo por algumas coisas.
O Udagari, por exemplo.
Até que ponto o pensamento conseguirá criar a realidade para eles?
Não consigo deixar de pensar nisso.
Estamos conhecendo todos os envolvidos no plano de ataque ao castelo, além dos caminhos que os levariam ou levarão até lá.
E como que por milagre, durante esse período, exceto pelo episódio com nosso amigo Yavog, nada de mim está acontecendo. Nada de ruim para mim está acontecendo.
Nenhuma ameaça está sendo feita a nós.
É tudo muito estranho.
Tão estranho quanto chegarmos à ponte e não a atravessarmos, disse Raven.
O príncipe então percebeu que haviam parado antes do início da ponte sem avançar sobre seu madeiramento.
Certamente, disse Keder, esboçando um sorriso.
Vamos cruzá-la.
A ponte, muito firme, nem mesmo rangia sob o pisar dos dois.
Pouco antes do meio da travessia, entretanto, o vento começou a soprar com muita força.
Era a única sensação de se encontrar exatamente naquele lugar e naquele instante.
Abaixo, a grande fenda parecia a garganta de um animal faminto.
A ponte então rangeu uma ou duas vezes.
O príncipe, apoiando-se receosamente no mainel, olhou para baixo. Uma queda ali seria fatal.
Além de bela, disse Raven, devemos supor que a ponte tem uma robusta estrutura.
Espero que sim, respondeu Keder. Mas podemos discutir sobre isso em outro lugar, certo?
Raven assentiu e os dois, com alguma dificuldade, terminaram a travessia.
O vento continuava a soprar vigorosamente e sacudiu as folhas das árvores.
Os dois se abaixaram e se protegeram, encostando-se em um espesso tronco.
Raven, eu estava pensando, seria bom que voltássemos. Se vamos partir amanhã, teremos oportunidade para admirar as pontes dos Camacãs em situações mais confortáveis.
Quer dizer, eu espero. De qualquer forma, penso que é melhor voltarmos para avisar os outros sobre a viagem.
Razoáveis são seus argumentos, príncipe, e concordo com eles.
Resta-me, porém, uma dúvida.
Keder não podia acreditar. Revia tinha uma dúvida, e parecia que caberia ao príncipe esclarecê-la.
Revia continuou.
Se estávamos antes do meio da ponte e você julgou ser prudente deixarmos aquele local por questão de segurança, por que seguimos em frente pelo caminho mais longo em vez de recuarmos pelo mais curto?
Keder não respondeu de imediato.
Procurava encontrar a resposta certa, alguma resposta inteligente que agradasse ao seu amigo.
Agrada-me a verdade, príncipe, caso esteja com dificuldade para nortear seus pensamentos. Antecipou-se Raven.
Não sei, Raven. Acredito que desejava ter certeza da minha capacidade de cruzar a ponte, desafiando o vento e a altura, respondeu o príncipe ligeiramente envergonhado.
Será que isso é ruim?
Ruim? Repetiu Raven.
Para um ser racional, isto não foi apenas ruim, príncipe. Foi péssimo.
Então devo concluir que foi uma atitude errada?
Bem, esta já é outra conversa.
Se você acredita que os homens são feitos apenas de razão, disse Revia sorrindo.
De certo que não. Emoção e razão precisam estar juntas.
Em um belo equilíbrio que mantém a ordem entre todos os seres do universo, completou Revia.
Os dois iniciaram a travessia de volta. Desta vez, nem mesmo uma mínima brisa era sentida. E assim foi até que chegaram ao outro lado.
Mas o vento parecia ter parado apenas durante o transcurso da ponte.
Quando tocaram novamente o solo com os pés, o príncipe teve uma peculiar sensação já experimentada anteriormente.
Olhou para trás e lá estava ela, no meio da ponte, como jamais se mostrara em outra ocasião.
Gaia, sorrindo para o príncipe, flutuava como o próprio ar, levemente azulada.
De repente, uma lufada de vento dissolveu a imagem em minúsculos e incontáveis grânulos que surgiram e seguiram o caminho do vento pela vastidão do penhasco. E então voltou a ventar violentamente.
Tivemos nossa passagem de volta facilitada.
Posso sentir isso, disse Keder.
A natureza sabe prover exatamente o necessário ao nosso desenvolvimento, príncipe.
O homem precisa de desafios, não de sofrimento.
O caminho de volta, já conhecido, foi mais rápido.
Keder, ao avistar as primeiras casas, apressou o passo.
Queria avisar os Yavog sobre a partida antecipada na manhã do dia seguinte.
Procurou também Pulsarina, que foi encontrada junto a seu pai, aos pés da cama, onde ele permanecia deitado.
Keder bateu à porta.
Entre, disse a voz encorpada de Udagari.
Sarina mostrou um grande e belo sorriso quando viu o príncipe.
Seus olhos brilhavam.
Udagari esforçava-se para levantar a cabeça.
Ah, entre, príncipe Keder. Estávamos aqui conversando, eu e sua namorada.
O senhor e sua filha, lembrou o príncipe polidamente com um sorriso.
Sim, sim, disse o homem voltando a olhar para Sarina e acariciando seus cabelos.
Olá, Alteza, disse Sarina em gentil e sorridente saudação.
Olá, princesa, respondeu Keder à altura.
Trago algumas notícias. Deveremos partir amanhã cedo.
Sarina surpreendeu-se ainda mais ao saber que seu pai não os acompanharia até o castelo. Keder procurou explicar a razão da urgência e o Dagari o ajudou a convencê-la, dizendo que assim que melhorasse, seguiria o mesmo caminho. Garantiu que se veriam na solenidade de posse. Nem que eu tenha que ser carregado. Ah! Finalizou o Dagari com sua típica risada.
Bem, agora peço que me deem licença. Ainda tenho que preparar as minhas coisas, disse Keder, receando falar sobre o mapa.
Sarina levantou-se e despediu-se de Keder com um breve e delicado beijo.
Amanhã nos vemos então, disse ela. Estarei pronta, bem cedo para partirmos.
Keder deixou o quarto, voltando para se reunir com Revan e os dois Yavogs.
Ao retornar para a casa onde estava hospedado, encontrou a gentil e talvez surda senhora.
Olá, senhora, arriscou o príncipe. Sabe se o senhor Kopfa deixou algo para mim?
Não deixou nada, príncipe. Comigo não deixou.
A senhora não era surda. Talvez só fosse milagrosamente acostumada ao insuportável barulho das marteladas.
Até o fim do dia, nenhuma informação sobre o mapa chegara. E o que era mais inquietante, alguns diziam que Kopfa já havia deixado o vilarejo. A partida de queda estava definida para o dia seguinte, e todos já haviam sido avisados. Pouco antes de dormir, o príncipe comentou com Heaven sobre sua apreensão.
Vocês dois tinham um combinado, lembrou Heaven. Você partiria amanhã e Kopfa lhe daria um mapa. Está ansioso demais para que Kopfa cumpra a parte dele.
Procure se esforçar apenas em cumprir bem a sua, e assim evite sofrimentos desnecessários.
Alguém bateu à porta. Era o dono da casa trazendo um recado.
E segurando um martelo.
Alteza, um rapaz acaba de deixar algo lá embaixo a pedido de Kopfa. Ele disse que o príncipe precisará amanhã na viagem.
Quer agradecer o homem que deixou o quarto.
São 7 andares e teremos que descê-lo amanhã de qualquer jeito, disse o príncipe, ajeitando-se para dormir.
Então amanhã pegamos o mapa, pode ser?
Revan permanecia imóvel.
Está certo, reconheceu Keder.
Posso ter me preocupado demais, eu admito. Mas tem uma outra coisa que me incomoda, está me incomodando.
O que é? Perguntou Revan, desfazendo sua estática posição.
Já é de noite, Revan, e o homem veio nos dar o recado segurando aquele maldito martelo. Será que ele não larga esse martelo nunca?
Revan esboçou um sorriso.
Ah, já sei, continuou Keder. Você percebeu que esse casal não possui filhos? Ao menos, filhos que morem aqui com eles.
É o que parece, disse Revan.
Sendo assim, de posse de meu ampliado poder de observação, eu concluo, proferiu Keder em tom sarcástico. Esse senhor adotou o martelo como filho dele.
Heaven abaixou a cabeça como quem desaprova, mas que, ao mesmo tempo, deseja rir.
Keder, por sua vez, ria sem qualquer pudor.
Passada a brincadeira, ceneraram-se os ânimos e os dois puderam, então, por fim, dormir.
Uma corda! Exclamou Keder, inconformado.
Ansioso por analisar o mapa, o príncipe acordara cedo e descera aos andares até a cozinha. Encontrou ali a gentil senhora novamente preparando algumas frutas.
Logo que o viu, a mulher apontou na direção de um grande saco de pano deixado por Kopfa.
Em seu interior havia uma extensa corda.
Keder questionou a mulher.
Sim, Alteza, foi isso que deixaram. Essa corda e esse pedaço de papel, respondeu a senhora.
O homem do martelo havia chegado a ponto de ainda ver a expressão de surpresa do príncipe.
Uma corda? Mas que diabos? Repetia Keder em voz alta.
O homem olhou para a esposa e ambos deram de ombros.
Alguns passos foram ouvidos. Revan descia as escadas.
Vejo que o príncipe busca chamar mais atenção do que o martelo esta manhã.
Revan, Kopfa nos deixou uma corda.
É o que o Kopfa deixou, uma corda. Fantástico, não é? Uma corda! Bradava o príncipe. Que interessante, uma corda!
Creio que toda a Camacan já saiba que você recebeu uma corda, príncipe.
Agora sugiro que pare de ficar repetindo isso e comece a pensar o que fazer com ela.
Isso mesmo, vou pensar.
Pensamento cria realidade, não é?
Então vou pensar até que apareça um mapa, disse Keder, algo contrariado, subindo para seu quarto.
Heavy assentou-se à mesa e fez uma leve refeição matinal. Comeu algumas frutas e, enquanto digeria seu alimento, permitia ao príncipe digerir suas ideias. O tempo passava e Keder não descia. O líder Yavog apareceu na cozinha.
Olá, Heaven. O príncipe está por aqui?
O príncipe está se preparando. Teve um pequeno contratempo pela manhã, mas acredito que está para ser resolvido.
Pela janela, Yavog avisou seus companheiros que fora buscar Sarina em seu aposento.
Sarina está vindo aí, comentou.
Creio que estamos quase todos prontos, disse Heaven, levantando-se.
Aguarde com ela e seu amigo enquanto eu falo com o príncipe.
Heaven subiu lentamente as escadas até chegar ao quarto. Keder tinha a grande corda nas mãos e aparentemente nenhuma solução.
E então, príncipe, como andam seus pensamentos?
Deve estar criando outras coisas, lamentou Keder.
Estão criando confusão, isto sim, repreendeu Heaven.
Os sentimentos ruins são pedras que o príncipe coloca em seu próprio caminho.
Precisa se afastar deles se deseja continuar,
se deseja prosseguir.
Seja um príncipe adepto da solução, não da reclamação.
Consigo compreender a necessidade disso, Heaven, mas me desagrada a maneira como as pessoas agem.
Tudo parece tão obscuro quando Kopfa disse que vai nos deixar um mapa. Por que ele não deixa simplesmente um mapa?
Nem sempre as respostas aos nossos questionamentos vêm no formato que desejamos, príncipe.
A revelação do caminho não é perceptível aos olhos de todos. Aqueles, entretanto, que insistem na busca, alcançarão a luz. E agastar-se não tornará o processo mais fácil.
Sim, eu sei, resmungou Keder. Meu comportamento foi inadequado.
É possível até que tenha alarmado...
É possível até que tenha alarmado as pessoas.
Seu comportamento é inadequado, menos por isso e mais porque não o leva à solução para o seu problema.
Bem, vamos pensar na solução então, disse o príncipe para si mesmo.
Isso, vamos pensar na solução, repetiu Heaven.
Pensamento cria realidade. O que você tem aí em suas mãos?
Uma corda, respondeu Keder, seguido de uma risada.
Está bem, vamos lá. Uma corda fina, porém muito comprida.
Não, príncipe. Você pode estar vendo uma corda, mas deve ter um mapa em suas mãos.
Kopfa disse que deixaria você um mapa, não uma corda.
A não ser que o homem seja completamente louco, o que você tem em suas mãos não é uma corda, é um mapa.
Eu não penso que seja louca uma pessoa que constrói pontes como este homem, comentou Keder.
Concordamos até aqui. Vamos em frente. Nossa anfitriã disse que havia um pedaço de papel.
Você só falou da corda até agora. E o papel?
Estava dentro do saco, junto com a corda, mas também não o entendi.
Só tem alguns números?
Números? Admirou-se Heaven.
E você os despreza?
Bem, sinceramente, eu até pensei que o papel estivesse dentro do saco por engano.
Desprezar os números é um erro, advertiu Heaven.
Se não consegue encontrar uma razão para que eles estejam onde estão, não significa que não tenham importância. Talvez, no fim de tudo, eles sejam o que mais importa.
Keder olhava para o papel e para a corda em suas mãos.
Veio a primeira conclusão.
Correta.
O mapa não é a corda, Heaven, e nem o papel.
O mapa são os dois.
Senão não haveria razão para estarem juntos.
Muito aceitável a sua ponderação.
Pensar que Kopfa teme pela vida do príncipe nos penhascos e o queira bem amarrado é, em minha opinião, desviar-se da real utilidade desta corda, disse Heaven espirituosamente. Kedar sorriu duas vezes. A primeira pela graça de Hevian. A segunda, pelo que pareceu ser uma constatação definitiva de como o mecanismo operava. Levantou-se e deu uma ponta da corda para Hevian. Manuseie esta corda e você perceberá algo interessante, Hevian. Uma pessoa como você não demorará a perceber. De certo, o príncipe já sabe que algo que eu ainda não sei, comentou Hevian, fazendo a corda passar por uma de suas mãos com o auxílio da outra. Kedar observava como Hevian calmamente sentia com as mãos a textura da corda. Depois de alguns momentos, Hevian parou. Até aqui parece-me uma corda normal, disse Hevian. Imagino que não seja, ou o príncipe não estaria me pedindo para senti-la. Ah, você precisa ampliar suas percepções, Hevian, disse Kedar sorrindo. Continue, até que eu peça a você que pare. Hevian continuou a passar a corda pelas mãos até que encontrou uma pequena saliência. O rosto de Kedar se iluminou. Hevian continuou até chegar à saliência seguinte e até a terceira. Kedar então pediu ao amigo que parasse. E então? Perguntou Kedar entusiasmado. Os intervalos, comentou Hevian. Não precisaríamos dele se a corda fosse apenas para me amarrar no penhasco, não é mesmo? Brincou Kedar. Quantas são essas saliências até o fim da corda? Perguntou Hevian. 10. Que grande régua você tem nas mãos, príncipe, exclamou Hevian. É isso, foi o que pensei, exultou Kedar. Se os números forem medidas, nosso mapa começa a fazer sentido. Bastante sentido, principalmente porque nossos amigos estão nos esperando para partirmos. Se demorarmos mais, subirão até aqui e, creio eu, ficarão bastante preocupados se nos virem brincando de corda. É verdade, assentiu Kedar sorridente. Vamos partir. Quando os dois desceram, o grupo ficou por fim completo. Ao alcançarem o pátio externo, seguiram na direção oposta àquela pela qual chegaram a Camacan. O frio parecia ter acentuado naquela manhã e todos prosseguiam em silêncio. Já fazia algum tempo que o grupo deixara as últimas casas. Kedar, ao caminhar pela trilha extremamente larga, lembrava-se dos carros de Udagari. Os Camacan haviam construído uma verdadeira estrada por entre as montanhas e o príncipe não podia deixar de pensar no propósito de todo aquele esforço. Sua preocupação imediata, entretanto, era outra. Enquanto que para os demais o silêncio era apenas uma outra face do frio, para Kedar era uma forma de pensar sobre como utilizar apropriadamente o mapa que tinha em mãos. Desta vez, Kopfa tinha feito a parte dele, e era o príncipe quem ainda não fizera a sua. E então, como quem ensaia algumas vezes antes de falar, Hevian fez a pergunta que pareceu ainda pior que o silêncio. E o que vamos medir, príncipe? Kedar parou de súbito. Aguardou um pouco para que os outros se distanciassem. Eu não sei, exclamou sussurrando. Esse é o problema. É nisso que tenho pensado desde que saímos e só espero chegar a alguma conclusão antes que comecem as bifurcações. Precisamos encontrar uma forma de usar esse seu mapa, alertou Hevian. Estou tentando me lembrar de algo mais que Kopfa possa ter dito sobre o mapa, mas não me lembro, divagou Kedar. Ele só falou das bifurcações e das pontes. Hevian, o que é? As pontes! As pontes? Sim, as pontes, reafirmou Kedar. Kedar, ele disse que seriam 10 pontes até o castelo. A corda tem 10 marcações. Espere, não faz sentido. Não faz sentido, confirmou Hevian. As marcações só podem servir para medir. Não há como servir para identificar as pontes e os intervalos da corda são iguais. Os números, então, os números são diferentes. Eles devem dizer que quais são as pontes. Com a corda mediremos as pontes para sabermos o caminho a seguir. Se você estiver certo sobre os números no papel, deve haver 10. É isso mesmo. São 10 algarismos, exatamente, interrompeu Kedar. E é certo que não haverá qualquer identificação com números antes de cada ponte. Por isso, precisamos da corda, completou Heaven.
Mediremos o comprimento de cada ponte para saber se é a correta ou não, concluiu Keder.
Isso nos obrigará a voltar algumas vezes. Agora entendo por que Kopfaros recomendou brevidade na partida, lembrou Keder.
Sim, pois cada vez que errarmos o palpite, teremos que voltar e tomar a outra alternativa.
A menos que a intuição do príncipe fosse muito boa para bifurcações, mas desde Domi sabemos que não é, disse Hevia com algum humor.
Não importa, porque agora sabemos o que fazer. Quando o grupo atingir a bifurcação, eu e um dos Iavogs partiremos em uma das direções enquanto vocês esperam. Se a ponte atender à medida do mapa, um dos dois volta para buscar o grupo. Se não atender, voltamos os dois e seguimos pelo outro caminho. Assim, economizamos esforços.
Acredito ser uma boa solução para o problema, príncipe.
Mais confiante, Keder contou aos demais como procederiam ao longo da viagem para identificar as pontes corretas. Os viajantes pareciam animados e o príncipe mais do que todos. E então veio a primeira bifurcação.
Vou adotar o critério esquerda primeiro, disse o príncipe.
Assim estabeleceremos um padrão.
E a Vogue?
Sim, Alteza. Vamos.
Os outros, conforme instruídos, permaneceram onde estavam. Após um bom tempo, Keder e a Vogue retornaram. O príncipe parecia desapontado.
O que houve, Keder? Perguntou Sarina.
A ponte não corresponde à medida do mapa. E nem poderia. Acredito que o nosso sistema está errado.
Como assim não poderia? Perguntou o líder Iavog.
Dois são os problemas. O menor deles é que o primeiro número é 9. E, a medir pelos intervalos da corda, isso resultaria em uma ponte muito comprida.
Bem, Alteza, não podemos duvidar da capacidade dos Kamakan no que se refere à construção de pontes, arriscou Iavog.
Pode ser pouco provável, mas é possível.
Sim, continuou Keder, é possível. E como eu disse, este é o menor dos problemas.
Qual é a sequência de números, príncipe? Perguntou Heaven.
Então, meu amigo, disse Keder em tom de lamúria.
Sinto-me envergonhado por não ter percebido antes. Só reparei quando já estava lá na ponte.
Os números são 9, 7, 2, 3, 1, 0, 5, 3, 6 e 5.
Zero? Perguntou Heaven surpreso.
Ponte de comprimento zero?
Todos se entreolharam com estranheza.
Por isso penso que o sistema de medição está errado, lamentou Keder.
Talvez não esteja totalmente errado, Keder, disse Sarina.
Como assim?
Se o comprimento não corresponde aos números que você tem aí, o que mais resta para medir?
Keder olhou para a comprida corda em suas mãos e concluiu.
A altura...
Melhor que Sarina vá medir as pontes da próxima vez, brincou Heaven, seguido de boas risadas do grupo.
Mas, Alteza, indagou o homem Iavog,
também não vejo sentido em uma ponte de altura zero.
Os olhares se voltaram para o príncipe, depois para Heaven, e finalmente para Sarina, dona da primeira solução.
A moça, apesar de um pouco constrangida, rapidamente teorizou.
Bem, senhores... Uma ponte de comprimento zero é inadmissível, enquanto que, mesmo sem sentido, uma ponte de altura zero é ao menos possível.
O tipo de solo pode justificar a construção de uma passarela.
O grupo pareceu receber bem a teoria.
Definitivamente, Sarina não só deve medir as pontes, como liderar a todos nós, finalizou Heaven, procurando deixar a moça novamente à vontade.
Bem, nesse caso... Nem precisamos voltar. Era impossível aquela ponte ter 9 destas marcas de altura. Concorda?
Perguntou Keder ao Iavog, que o acompanhou.
Concordo, Alteza.
Se a sua unidade é o espaço entre duas marcas da corda, aquela ponte não tinha mais do que 3 ou 4 de altura.
Então, amigos, sigamos nesta outra direção, convocou o príncipe.
Se a nossa futura rainha estiver certa... Nossa primeira ponte será logo a mais alta de todas. E essa corda é muito comprida, acreditem.
O líder Iavog pareceu um pouco desconfortável com a nova regra do mapa. não era um homem que gostasse de tão elevadas altitudes. Pediu licença ao príncipe para uma rápida verificação, e enquanto Kedar desenrolava a corda aos poucos, Yavog se distanciou segurando uma das pontas da corda em suas mãos. Quando a primeira marcação passou pelas mãos do príncipe, este avisou Yavog que parou de se afastar. Os dois se viram à distância. A corda, que estava retesada a princípio, de repente se afrouxou. Yavog regressou e se dirigiu ao príncipe. Alteza, isso é um? Parece que sim, Yavog. Uma ponte de 9, então, tem quase a altura dessa corda inteira, concluiu o príncipe, olhando discretamente para os demais que continham suas risadas. Ah, suspirou Yavog. Não se preocupe, amigo, disse Revian, fingindo seriedade. Cordas também servem para amarrar. É verdade, cavalheiro Yavog. Primeiro nos medimos a ponte, depois amarramos você, brincou o príncipe. O líder Yavog olhou para seu companheiro, que ria. Ei, você eu posso castigar, Yavog, disse ele autoritariamente para em seguida sorrir e abraçar o companheiro de longa data. Bem, homens, a Sindávia nos aguarda, disse Kedar heroicamente. Sarina, cruzando os braços e levantando levemente a cabeça, fitou o príncipe com ar de fingida desaprovação. E mulheres, corrigiu a tempo, o príncipe recebendo um sorriso em retribuição. Homens e mulheres, a Sindávia nos aguarda. Adotando o novo método de medição, os viajantes prosseguiram. 4 filhos, Kedar? O caminho cheio de pontes dos Camacã levaria dias para ser percorrido, o que obrigava o grupo a pernoitar várias vezes no meio da floresta. Por que não? Perguntou o príncipe. Bem, se quiser, podemos combinar que 2 saiam de você e 2 de mim, respondeu Sarina. Dessa forma eu concordo. Kedar sorriu prazerosamente, olhou ao redor. Todos já haviam se recolhido. Sarina, sabemos que isso não é possível. Então está certo, os 4 saem de você, brincou ela. Ah, pare com graça. Não gostaria? 4, Kedar. Não está bom? 1 ou 2? Perguntou a moça. Ignus, Solon, Brett e Nautia. O quê? Perguntou Sarina. Os nomes. Ah, você já escolheu os nomes? Então deve estar levando mesmo a sério a ideia de eles serem somente seus, não é? Disse ela graciosamente. Kedar não respondeu. Tinha os olhos voltados para o alto e resmungava como quem pensa alto. Imagine depois no brasão da nossa família. Vai ficar bem bonito. Kedar! Colocaremos algum símbolo ilustre no centro, as iniciais deles nas bordas, uma árvore, Ficaria bom uma árvore no brasão, não ficaria? E as iniciais dos nomes deles, Kedar! Hã? Ah, sim, diga, recompôs-se o príncipe. Está um pouco cedo para pensarmos nisso, não está? É, está, sim, você está certa. O estágio em que nos encontramos agora é outro, disse Kedar, sorrindo maliciosamente enquanto abraçava Sarina mais calorosamente. A moça, receosa de que alguém pudesse notá-los, afastou as mãos do príncipe olhando para os lados. O estágio em que nos encontramos agora é outro, sim, Kedar. Chama-se deitar e dormir. Boa noite. O grupo continuou por muitos dias até cruzarem a última ponte. O caminho a partir dali abandonava as montanhas através de longas linhas que cortavam uma região de terreno menos acidentado. Kedar já podia sentir familiaridade no ar que respirava. Quando a mata apresentou as primeiras clareiras, apesar de bem distante, já se podia ver a torre do castelo esfumaçada no horizonte, quase imperceptível. Mais 2 dias e Kedar estaria de volta finalmente, apenas uma semana antes do dia de sua posse. Estamos quase chegando ao fim da viagem, Revian.
Fim? Indagou Revian.
Não há fim, príncipe. São apenas etapas, lembra-se?
Apenas etapas.
Bem, então estamos chegando ao fim de mais uma etapa. Assim está melhor?
Melhor, como melhor está o príncipe. Seu progresso foi surpreendente, Keder, felicitou Revian.
Muitos foram os desafios que você superou e estou certo de que representaram uma grande preparação para o que virá.
O maior de todos os desafios, completou Keder pensativo.
E como se sente? Perguntou Revian. Acredita que está pronto?
Hoje compreendo que as coisas não são boas nem ruins, mas apenas necessárias.
Se é necessário, então eu o farei.
E a resposta à minha pergunta? Insistiu Revian.
Sim, sim, eu me sinto preparado, respondeu Keder, levemente hesitante.
Bem, príncipe, você pode até mentir para mim se quiser, mas jamais conseguirá mentir para si próprio.
Ora, exaltou-se Keder, minha certeza é que, se estou pronto ou não, terá que ser feito.
Ah, as certezas da mente, comentou Revian, introspectivo.
Melhor ter especial cuidado com elas nos próximos dias.
Sugiro que amplie ainda mais sua percepção se quiser encontrar a verdade, príncipe, pois muitas são as ferramentas a serviço da mentira.
O Dagari, deitado na cama, pediu informações sobre a partida dos visitantes.
Já foram todos, senhor, respondeu o homem.
Ah, sim. Então precisamos preparar os carros. Você sabe onde estão?
Sim, senhor.
No terceiro armazém.
Estão todos lá?
Todos eles, senhor.
Então, avise os homens de Kopfa e peça a eles que me encontrem no armazém.
Temos que nos apressar.
Assim que meus soldados chegarem, partiremos.
Sim, senhor, disse o homem saindo do quarto.
O Dagari retirou as faixas de sua perna. Jamais houvera qualquer ferimento.